Olá, muito boa noite. Eu sou José Roberto de Toledo e você está assistindo ao Análise da Notícia aqui no UOL. Estou aqui com meu companheiro, chapa, amigo, Thales Faria, diretamente do Salão Verde do Congresso Nacional. É isso aí, Thales?
É isso aí. Gostei de companheiro, chapa e amigo. Sempre é assim que eu me senti com relação. Fico com orgulho danado, Toledo.
É,
Eu
orgulho
estou
é
aqui.
recíproco.
Arrumei uma cadeirinha dos seguranças aqui do Congresso para poder sentar e fazer o programa sentado.
Pô,
Demora um pouquinho mais, né?
mas que bom, que bom. Tá de bem com a segurança. Sempre importante
Estou
estar de
de
bem com a
bem.
segurança.
Ah, isso é fundamental. Aliás, o Rio de Janeiro não está, né?
Exatamente. Aliás, esse é o tema da nossa conversa com o Thales no primeiro bloco de hoje, é sobre a crise de segurança no Rio de Janeiro e se o governo federal deve ou não deve atravessar a serra para escorregar nessa casca de banana. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco ainda sobre a guerra no Oriente Médio e sobre, além das vítimas, das trágicas vítimas, dos milhares de vítimas de israelenses e palestinos, teve uma outra baixa nessa guerra e é sobre ela que nós vamos falar, diz respeito à nossa profissão. E no terceiro bloco, a gente vai falar sobre aquecimento, e não é nem só do aquecimento global, é o aquecimento local mesmo. Essa semana houve mais uma massa de ar quente no centro-oeste, nordeste do Brasil, elevou os termômetros a mais de 40 graus. Havia uma expectativa até de que poderia bater o recorde histórico de temperatura. Chegou perto, mas não chegou lá. E nós vamos conversar com o Ricardo de Camargo, que é professor da USP e meteorologista, para explicar para a gente quais as consequências desse aquecimento global tão esperado e que enfim chegou. Thales, sem mais delongas, a pergunta que você vai ter que responder ao final do bloco é: o governo federal deve interferir nos graves problemas de segurança do Rio de Janeiro? Se sim, como, né? Mas antes de chegar lá, Thales, eu vou te fazer outras perguntinhas para deixar todo mundo no mesmo lugar, sabendo do que a gente está falando, tá? Então, assim, explica para a gente o que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio tem problemas de segurança há muitos anos, há décadas, já sofreu intervenção, mas essa semana aconteceu um fato, se não inédito, muito importante. Conta para a gente o que aconteceu no Rio.
É inédito. Foram 35 ônibus incendiados e um trem também incendiado em protesto de milicianos pela morte de um miliciano famoso, Faustão, que era ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e sobrinho do chefe da milícia lá, que era o Faustão, o chefe. Fuxiu agora.
Deve ser algum outro apresentador de
Ah,
televisão.
exato. Então, ele é sobrinho do chefe do é o Zinho, não é outro apresentador, é um jogador de futebol,
Jogador de
Zinho.
futebol, tá bom.
Então, o Faustão era sobrinho do Zinho e morreu pela polícia. E aí teve esse protesto, teoricamente, um protesto contra a morte dele. A polícia, o governo do Rio, agora, há pouco, hoje, soltou a versão de que não teria sido basicamente um protesto, seria uma forma de fazer confusão para distrair a polícia enquanto o próprio Zinho fugia. E o governador deu uma coletiva dizendo que o Zinho é uma espécie de inimigo público número um, vai caçar o Zinho e vai pegar ele, etc. e tal. Então, essa é a confusão que está armada e que é uma confusão enorme. Você imagina que 35 ônibus queimados e um trem, a população ficou sem acesso na Zona Oeste, que é a zona mais populosa do Rio, né? Do Rio de Janeiro, e a maior.
Como bom paulista, que eu já morei no Rio, mas vou fazer o papel aqui de ignorante, para o qual eu não preciso fazer nenhum esforço. Você, como carioca, que trabalhou no Rio de Janeiro durante muitos anos e conhece de perto essa situação. Explica para a gente qual é a diferença entre milícia e narcotráfico, por exemplo, facções criminosas do Comando Vermelho.
Pois é. Há um tempo atrás, lá pela década de 80, surgiram as grandes organizações, que ainda não eram muito tão organizadas como hoje, especialmente o Comando Vermelho. Essa gente começou a ter proeminência no Rio de Janeiro, na criminalidade do Rio, e eles eram sempre foram irrigados pelo tráfico de drogas. Bem, nos anos 90, apareceram as milícias. O que eram as milícias? Eram ex-policiais, ex-bombeiros, que, na região onde moravam, resolveram se organizar para defender essa região, nos bairros, nos condomínios onde moravam, defender do tráfico e do assalto, esse tipo de coisa. Tiveram até uma certa simpatia da esquerda na época, porque esse é um novo modelo de segurança que está... O que é que ocorre? Com isso, essa gente foi se tornando poderosa nas suas localidades e depois começaram o que era uma contribuição, até hoje eles chamam de contribuição dos moradores para manter a segurança, virou um pagamento obrigatório. Extorsão. E o pagamento, uma extorsão. E depois eles começaram a vender produtos, né? GatoNet, produtos de segurança, gás, bujões de gás, etc. Então, se constituíram na milícia uma segunda força em oposição ao narcotráfico. Eram bandidos, viraram bandidos. Sim. Tanto quanto os narcotraficantes. E agora está surgindo uma nova categoria, que é a narcomilícia, que são os milicianos que racharam, e uma parte deles está se aliando ao narcotráfico. O narcotráfico está atraindo os milicianos. E aí, aí a confusão está armada. Você tem crime organizado, super organizado, porque com o poder, com a estrutura de ex-policiais, etc. e tal. Então está uma loucura. Você está tendo casos como esse agora da polícia que roubou 16 toneladas de maconha, de policiais que roubaram 16 toneladas de maconha e deram e carregaram isso em viaturas da polícia, fazendo a escolta dessa maconha até os traficantes. Quer dizer, é o fim do mundo, né? É a Colômbia do Pablo Escobar. Né?
Agora, Thales, já houve intervenção no Rio de Janeiro? Já houve intervenção militar durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro? Né? Já teve operação militar durante as Olimpíadas? Depois teve a intervenção de fato durante o governo do Pezão, no governo pelo Temer, né, interveio, nomeou esse general que virou um bolsonarista,
Braga Neto,
interventor, Braga Neto, deu tudo errado, e agora se cogita de novo em uma intervenção federal, por quê? Serve para alguma coisa?
Quer dizer, começa a população a colocar essa questão. A sociedade começa a colocar, será que uma intervenção não resolve? Mas o governo federal, o governo Lula, não está querendo intervenção. O Lula até admite a possibilidade de usar o exército, de ajudar o governo do Rio com o exército, se for possível, mas não quer e não deve fazer a intervenção. Não quer por quê? Não deve porque já tem problemas demais. Lula está com um problema com Israel, a questão lá da ONU, o Brasil presidindo o Conselho de Segurança da ONU, os nossos brasileiros lá em Gaza sem conseguir sair. Está uma confusão grande para o Lula administrar na área externa. E na área interna, esse tempo todo que ele foi operado, etc., ele ficou, deixou o Congresso aqui parado. O Congresso parou. Deixou parado, não. Quem deixou parado foram os presidentes da Câmara e do Senado. Mas pararam por quê? Porque o Lula não resolvia o problema dos cargos na Caixa Econômica Federal, etc., e emendas e benesses que os deputados estão sempre, especialmente o Centrão, você chama de Arenão, estão sempre pedindo, né? Então, aí parou o Congresso.
Dizer, não está faltando problema aí em Brasília, né? Não está precisando descer até o Rio de Janeiro para comprar mais um. Agora,
então, ele não deve por causa disso, mas ele... Opa, diga, o que poderia ser?
O que poderia ser feito, eventualmente, caso eles resolvessem atravessar a serra para escorregar na casca de banana?
Poderia ser feita uma GLO, que foi feita, por exemplo, no governo... Mas ele não vai fazer. Não quer fazer. Não quer fazer por quê? Quer dizer, poderia ser feita uma GLO, não a intervenção propriamente dita, mas no Estado todo, mas uma intervenção só na área de segurança, como foi a GLO da
época do... Garantia da lei e da ordem. Mas precisa ser pedida pelo governador, né?
Exato. Diz assim, mas isso é negociado, o governador pede, é só formalizar, poderia ser feito, mas não faz porque o governo federal não quer se misturar com o governo do Estado. E por que que o governo federal não quer se misturar com o governo do Estado? Porque não sabe se isso tudo não tem a ver com as ligações do governo do Estado com as milícias. Essa que é a questão de fundo. Esse governador que está lá, o Castro, ele foi reeleito agora, mas ele era o vice do Wilson Witzel, que assumiu em 2019, junto com Bolsonaro, e adotando essa política do tiro, porrada e bomba. Essa política, ela beneficia quem? Beneficia o miliciano, a banda podre da polícia. Essa é que tem essa visão de tiro, porrada e bomba, porque ela sai fortalecida disso. E acaba que ela se empodera e domina o Estado. Foi assim o governo Witzel. Desde 2019, tem um estudo da Universidade Federal Fluminense que mostra que, a partir de 2019 até agora, houve um crescimento estúpido das milícias no Rio de Janeiro, e hoje elas dominam 60% das regiões do estado, da cidade. Da cidade do Rio de Janeiro. 60% do Rio de Janeiro é dominado pelas milícias. Então, se desconfia, por que que se desconfia que o governo esteja por trás disso? Bem, foi demitido agora, há pouco, um secretário de Polícia Civil, que era ligado a um esquema de bandidagem. Acusado de ser ligado, não sei se era, é acusado de ser ligado a um esquema de bandidagem. Aí foi posto outro secretário, que acabou de tomar posse. E quem indicou esse secretário? E quem indicou foi um deputado ligado à milícia. Um deputado que, junto com aquela Daniela do Vaguinho, fez campanha na Baixada Fluminense com milicianos. Os milicianos fizeram campanha para eles. Então, os milicianos indicaram o secretário de Polícia Civil. Aí indica o secretário de Polícia Civil e, de repente, a polícia mata o Faustão. Qual é a desconfiança? Vem cá. E criou essa confusão toda. O Faustão era da ala da polícia, da milícia ligada ao narco, que estava se aliando ao narcotráfico. Então, de certa maneira, você matar um grupo, você fortalece o outro. Será que a polícia está atuando em favor de um dos grupos? Esse é o problema, porque no Rio de Janeiro, você não sabe se a polícia é bandida ou não é. Se um policial chega para você no Rio de Janeiro e diz: ô Toledo, mãos ao alto, você não sabe se você está sendo assaltado ou se ele está pensando que você é um assaltante. Essa é a situação da polícia no Rio de Janeiro. Você não sabe se é miliciano, se é policial, se é bandido, se é narcotraficante.
E é disso que o governo quer distância, então?
Quer distância. Ele vai atuar, porque não tem como não atuar, mas vai atuar da seguinte maneira que o governo Lula está desenhando. Nós cuidaremos das coisas federais, dos atos federais, dos entes federais, Polícia Federal, etc., tudo isso sob nosso comando. Mas nós não nos misturaremos com a Polícia do Rio de Janeiro. Porque a Polícia do Rio de Janeiro é inconfiável. E não se sabe, nessa briga aí, se ela tá beneficiando alguém. Tem alguém aqui atrás de mim gritando, eu não sei se está atrapalhando.
Não, mas, Thales, enquanto você pensa na síntese da sua brilhante fala, eu vou ler algumas das mensagens que nos chegaram aqui, que não foram poucas, porque todo mundo tem opinião sobre esse assunto. Então, Danilo Sotero Rogério, que é o nosso analista permanente aqui do Analisa Notícia, disse o seguinte: o governo precisa começar a ter uma política de segurança pública que mude minimamente a situação. O Exército não é solução para nada. Mas, visto o que se passa na Bahia, tenho poucas esperanças. Margarida von Schwenk, que está sempre aqui conosco também. Intervir, sim, com militares e exército, não. Eliane Brito. O governo federal precisa interferir na segurança do Rio, até porque já está se alastrando para o resto do país. Como é a resposta de 1 milhão? Pois parece que a política e a polícia do Rio estão contaminadas. Carmen Betiol manda uma boa noite para a gente, Thales. Elisa... Souza já comenta em cima da fala do Danilo Sotero Rogério. Já virou aqui um bate-papo essa história aqui. Diz Danilo, você está correto. O governo deve buscar as pessoas que mais conhecem segurança pública. Toda a área tem ciência, buscar informações que tragam um mínimo de atitudes que melhorem. O Álvaro Coelho Neto nos dá boa noite e diz que estamos bem-vindos. Obrigado, Álvaro. Ronaldo... O Ronaldo me chama de Toledovski e você de Tales de Mileto. O Ronaldo, depois você explica quem foi esse Tales específico grego aí. O Manuel Souza diz: isso acontece porque o Estado lá está dentro do crime. Não é o crime que entrou no Estado. É só ver quem são os cabeças e de onde vieram. E olha, não para mais, tem um monte aqui de mensagem, eu não vou nem conseguir ler todas porque já estamos adentrando no horário do terceiro bloco, não chegamos nem no segundo ainda. Temos aí uma síntese, Thales, qual que é a sua frase?
Lula não quer interferir para não se misturar porque teme ligações do governo do Rio com a milícia. O que, que você acha? Cabe?
Não quer Não sei, vamos ver aqui se
interferir no Rio por temer ligações.
Lula não quer interferir no Rio por temer
ligações da polícia com a milícia.
Com a milícia. 51 caracteres, dá para colocar ainda aqui, Thales, 2 pontos. Muito bom.
Não quer interferir no Rio, né?
Não, eu coloquei. Colocou. Lula não quer interferir no Rio por temer ligações da polícia com milícia. Tá bom?
Assim, pode ser da polícia ou do governo, cabe? Da polícia ou do governo? O que você acha melhor?
Deixa a polícia.
Tá.
Porque daí deu uma rima aqui. Mas tem 73 caracteres, coube. Muito obrigado, Thales. Vamos passar para outra guerra, né? Porque isso que está acontecendo no Rio de Janeiro é quase uma guerra. Está ali, está quase lá. Pois bem, o segundo bloco, eu vou fazer a pergunta para mim mesmo, Thales, mas você vai me ajudar aqui, porque o assunto você conhece tão bem quanto eu. A pergunta é, além de milhares de civis palestinos e israelenses, qual a outra baixa da guerra do Oriente Médio? Como a gente sabe, já morreram milhares de israelenses, o dobro de palestinos, e infelizmente não há sinal de que a guerra vai nem entrar no cessar-fogo. Mas tem um terceiro uma terceira baixa nessa guerra, que foi confirmada hoje pelo Instituto Gallup. Lembra do Gallup, Thales? O primeiro instituto de pesquisa do mundo. Exatamente. Chegou a ter uma representação aqui do Brasil durante muitos anos, lá atrás, quando a gente não tinha cabelo branco ainda, né?
Isso.
Mas é um instituto super respeitado. E o Gallup divulgou hoje uma pesquisa, um dado que eu diria que é assustador. É uma pesquisa feita só nos Estados Unidos, mas ela mostrou o seguinte, que nunca, nunca, na história americana, a desconfiança em relação à imprensa foi tão alta. 39% dos americanos, ou seja, 4 em cada 10, praticamente, dizem que não confiam de jeito nenhum na imprensa. Não é nem um pouquinho, nada, zero. 49%. Esse número é o mais alto da série histórica disparado. E aqueles que dizem confiar na imprensa muito ou o suficiente, caiu para 32%, que é tão baixo quanto em 2016, quando Trump foi eleito, né? Só que, então, você tem mais gente que não confia de jeito nenhum na imprensa nos Estados Unidos do que gente que confia muito ou razoavelmente, entendeu?
E aí, a que você atribui isso?
Tem 29% que dizem que não acreditam muito. Ou seja, que também não dá para dizer. Você... Quem não acredita muito não acredita, né? Está mais para não acreditar do que para acreditar. Pois bem, isso daí é um fenômeno que não vem de agora, é uma tendência que vem crescendo, começa a crescer nos anos 2000, se acentua na década passada e agora está batendo recorde. Tem a ver com vários fenômenos. O principal deles é essa polarização política, que é explorada principalmente pela direita, mas não só, mas a direita é muito mais competente em fazer essa exploração, para desacreditar a imprensa. Por quê? Porque desacreditando a imprensa, ela passa a ter um poder de influência maior, não tem concorrência, né? Então, essa é uma campanha que vem sendo feita pela direita no mundo inteiro, e o Trump foi um campeão disso, e o Bolsonaro aqui também, para desacreditar a imprensa, com o auxílio luxuoso das plataformas de redes sociais, porque é através dessas plataformas que a desinformação campeia e gera narrativas, como se hoje em dia horrivelmente se costuma dizer, né? Nesse caso específico, a guerra, a meu ver, ajudou a puxar o que já era muito ruim para o ainda pior. Porque vamos pegar os problemas são de toda a ordem, né, Thales? Pega, por exemplo, o ataque que houve ao hospital dentro da faixa de Gaza na semana passada, que resultou num número de mortos que ninguém sabe ainda ao certo quantos foram, mas foram muitos mortos, né? Mais de 200 mortos, pelo menos. Ali foi um desastre do ponto de vista de informação e um desastre para os veículos de comunicação, porque as primeiras versões davam conta de que havia sido um míssil de Israel. Depois veio a versão de que não, seria o oposto, seria um grupo aliado do Hamas que teria disparado, por engano ou não, esse míssil. Depois veio o desmentido do desmentido. E isso, obviamente, vai gerando uma desconfiança cada vez maior, né? Porque se cada dia é uma versão, a noite é outra, o número de mortos varia de 1.500 a 200, vai destruindo, corroendo a credibilidade. E tem várias outras questões que essa guerra impõe problemas que ainda estão mal resolvidos para a imprensa. Por exemplo, o Hamas, acho que pouquíssima gente disputa essa formulação, cometeu atos terroristas ao matar civis israelenses naquela fatídica sexta-feira, matou mais israelenses naquele dia específico do que haviam morrido civis israelenses em todas as guerras desde que existe o Estado de Israel. Agora, alguns veículos chamam o Hamas de grupo terrorista e outros não chamam. E eu não estou nem falando de veículos de esquerda ou não de esquerda. Nos Estados Unidos, a AP, Associated Press, que é a maior agência de notícias americana e uma das maiores do mundo, ela tem uma orientação para não chamar o Hamas de grupo terrorista, embora tenha cometido atos terroristas. São duas coisas diferentes, né? Você não está dizendo que aquela organização é um grupo terrorista, mas sim que ela cometeu atos terroristas. E, ao passo que outras cadeias de jornais americanos passaram orientação para chamar o Hamas de grupo terrorista. Isso, obviamente, vai só aumentando a desconfiança. Eu não sei o que você acha, mas a minha interpretação é de que você já vinha com numa tendência de descrédito que a guerra está ajudando a aprofundar.
Eu concordo plenamente. Acho que a guerra está ajudando a aprofundar.
E que também a verdade é que a imprensa está sem saber como responder a esse momento. Em geral, a mídia não está sabendo como responder a esse momento. Ela está acuada. As plataformas querem tomar o lugar de produtores, de difusores de informação, de principais difusores de informação, e elas trabalham para destruir a mídia formal, por conta disso. Então, um cerco. O outro cerco é que o mundo está mudando mesmo. O mundo está mudando e a mídia ainda não sabe como lidar com esse mundo que não é mais unipolar, não é mais bipolar, Ocidente-Oriente, Rússia e vezes Estados Unidos, nem unipolar, quando a Rússia sucumbiu, né, não é unipolar. E aí agora esse mundo multipolar, como é que a mídia lida com ele? Uma hora vai dizer que é terrorismo, outra hora vai dizer que não é terrorismo, não sabe como lidar com ele. Então também é um pouco problema nosso, né? E, por fim, a radicalidade da direita, o crescimento da direita, que eu acho que é fruto desse mundo. É fruto desse mundo da internet, mas a gente vai ter que viver essa situação e superá-la.
Se a gente sobreviver a ela, né? Demorando tanto para se adaptar que não sabemos se sobreviveremos. Esperamos que sim, né?
Junto a isso, tem o aquecimento global para acabar com tudo.
Exatamente. Antes de tudo. Exatamente. Diz aqui a Maísa de Assis, o problema é não confiar na imprensa, mas confiar nas correntes de WhatsApp. É exatamente esse mesmo problema, né? Porque o WhatsApp se tornou uma das principais fontes de informação dos brasileiros. É um fenômeno quase mundial. Só nos Estados Unidos, tem poucos países da Europa e dos Estados Unidos em que isso não é verdade, né? Então, a minha síntese aqui, Thales, para esse bloco é: guerra aprofunda descrédito de meios de comunicação de massa, diz Gallup. Se as pessoas não souberem o que é Gallup, vão procurar no Google. Bom, a gente está esperando aqui a chegada do nosso entrevistado, o Ricardo de Camargo, já está aqui me dizendo, já está on. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo ao Análise da Notícia, tudo bom?
Boa noite, tudo bem por aí?
Tudo quente, eu diria aqui, Ricardo, você que vai dizer se está quente ou se não está. Ricardo, a gente te convidou aqui para falar um pouco sobre aquecimento global e a pergunta meio cínica que a gente faz é: como previsto, o clima aqueceu e muito. E agora, né? Porque todo mundo dizia, não, vai aquecer, vem aí, vai chegar, vai aumentar não sei quantos graus. Agora aumentou. De repente, aumentou. A gente teve essa semana, talvez nas capitais do Sudeste não tenham sentido tanto, a população tenha percebido tanto, mas teve uma onda de calor, um ar quente e seco, né, que dominou boa parte do interior do Nordeste, do Centro-Oeste. Eu fiz até uma tabelinha aqui. Ontem, a cidade, pelo menos segundo os dados do IMET, que eu consegui ver, depois você me corrige, Ricardo, se eu estiver errado, foi o lugar mais quente que eu encontrei, foi Aragarças, em Goiás, ali na beira do Araguaia, na fronteira com o Mato Grosso. Chegou a fazer 43,4 graus Celsius, com 25% de umidade relativa do ar, mas não foi só lá. Porto Murtinho bateu 42,5, Cuiabá 41, Oeiras, no Piauí, 40,6, Dracena, na Grande Matão, como eu brinco, ali no interior de São Paulo, 39,6, Itumbiara, em Goiás, 39,4, são temperaturas muito, muito altas e muito próximas do recorde, não é isso?
Sim, algumas são superiores até a alguns recordes que já foram registrados, e essa onda de calor deve durar aí essa semana, mais uns bons dias aí, viu, Toledo?
É. Qual que é a explicação? Explica para a gente o fenômeno, que pode ser bem didático, porque aqui é todo mundo ignorante em meteorologia.
É, o que a gente está acontecendo é que nós estamos sob a influência de El Niño, aquele aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial, e nessas condições a atmosfera responde de forma tal que os sistemas frontais não conseguem propagar muito em direção às regiões sudeste e centro-oeste. Normalmente acontece muita precipitação ali no sul do país e os sistemas vão embora para o oceano, deixando de atuar nas áreas mais ao norte. Isso faz com que você organize menos chuva, com que você resseque cada vez mais o solo. E uma vez que você resseca mais o solo, você aquece mais aquele solo ressecado durante a incidência de radiação, né, durante o dia, e isso faz com que o ar sobrejacente se aqueça muito. Então, o que a gente está vivendo é uma assinatura bem típica da influência do que se conhece do fenômeno El Niño, que apesar de acontecer no Pacífico aqui, vizinho à América do Sul, tem uma influência bastante grande. Inclusive, essa seca na Amazônia também tem muito a ver com o mesmo fenômeno.
É isso que eu ia perguntar, Ricardo. Digamos assim, o lado de baixo, para usar um termo que os meus professores de geografia abominariam, mas o lado sul, digamos assim, do Amazonas, tem os rios, os afluentes, tem todos eles nascentes no centro-oeste, né? Quer dizer, se tiver seco como está no centro-oeste, não chove, não alimenta esses rios, não vai alimentar a bacia amazônica. É por aí?
É por aí, e se não chover também ali na Bolívia, no Peru, que vai alimentar também os outros rios, né? Isso faz com que a gente tenha esses níveis muito, muito baixos. E quando começar a chover, tem que lembrar que primeiro tem que encharcar o solo, né? Para poder começar a acumular. Então, a situação realmente é de se prestar muita atenção, Toledo.
Ricardo, é só o El Niño ou é um acúmulo de fatores? O aquecimento global, que já vem de décadas, finalmente chegou num ponto em que ele passa a ser perceptível até para os mais incrédulos? Chegamos naquele famoso ponto de não retorno? Qual que é a situação?
Olha, tomara que ainda não seja o ponto de não retorno, porque, assim, caso contrário, as gerações futuras vão sofrer bastante. Sim, a gente está tendo uma evidência, né, de que as mudanças climáticas, que o aquecimento global é indubitável, né? Havia ainda algum espaço para ceticismo até alguns anos atrás, mas agora a gente está vendo que os eventos extremos estão ficando cada vez mais extremos em qualquer parte do globo, seja das ondas de calor, seja das secas, das enchentes. Nesse sistema que vai acumulando energia, a gente fica sem saber direito como que os transientes atmosféricos vão funcionar e como que fenômenos climáticos como o El Niño vão funcionar. A gente tem que lembrar, Toledo, que a atmosfera e o oceano, eles se movem continuamente para redistribuir calor ao redor do planeta. São fluidos geofísicos que têm um papel muitíssimo importante no clima do planeta. Então, a parte quente na região equatorial e a parte fria nos polos, ela sempre vai haver, independente da mudança climática. E essa necessidade de redistribuição de calor pelos movimentos da atmosfera e do oceano vai continuar ou vai ser até fortalecida. Então, não há mais espaço para negacionismo das mudanças climáticas. Tomara que esse ainda não seja o ponto de não retorno, para que realmente não seja...
É isso que me assusta.
Crítica.
Me assusta o senhor dizer tomara. Quer dizer, não existe, não há uma certeza técnica de que a gente não chegou ao ponto de retorno.
É porque assim, né, Thales? Falava-se muito na questão de 1,5 graus na média, né? Se a gente comparar com aquele período do começo do século. E isso a gente já atingiu. Conhecendo a sociedade do jeito que a gente conhece, com todas essas guerras que a gente estava comentando aqui agora há pouco, e essa ganância por poder e por dinheiro, eu duvido que vai ser deixada de ser utilizada até a última gota de petróleo, né? E com isso a gente continua emitindo gases do efeito estufa, que vão continuar fazendo esse efeito de reter energia na forma de calor no sistema. Então, o que a gente imaginava que podia acontecer lá para 2040, 2050, os valores das temperaturas e dos eventos parece que já estão alarmantemente chegando nesse ponto, mas eu não tenho condição de fazer uma afirmação tão categórica de quão perto ou quão longe ainda estamos deste tal ponto de não retorno. Eu gostaria que estivéssemos bem longe, mas eu acredito que não estamos muito.
O ponto de não retorno, Thales, parece ser aquele balão que você perdeu, que você só percebe que você perdeu depois que você já passou por ele, né?
Depois que você começa a cair.
Depois que você chega e fala, pô, acabou a estrada, e agora, né? O que eu faço? Né? Agora, Ricardo, explica uma coisa para a gente. É só, no caso do El Niño, ele está começando, né? A gente não sabe nem ainda, já dá para dizer se esse é um El Niño fraco, médio ou forte e se ele vai se estender por muito tempo?
Olha, pelo que as observações todas das boias e dos satélites nos indicam, a gente tem um evento de modelagem.
Acho que ficou mudo.
Eu também acho. Fiquei em dúvida se era aqui.
Não, estamos... acho que perdemos o contato de áudio com o Ricardo.
Ele está falando, fazendo sinal aqui, pode ser que ele note. Não sei se...
A gente não está te ouvindo. Acho que congelou agora.
Agora congelou. Agora congelou. Ô,
Thales, enquanto a gente tenta retomar o contato com o Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está a temperatura aí em Brasília? E não me refiro ao clima político.
Tá quente, eu tenho. Em casa eu não tinha ar-condicionado, nem pouco tinha de ventilador, né? Porque a casa era bem arejada, e de noite costuma se fazer frio aqui em Brasília. Você tem dias quentes, razoavelmente quentes, depende do verão, do inverno, você tem dias mais quentes ou mais frios, mas as noites eram sempre frias. Agora a gente está tendo noites quentes, várias noites quentes seguidas. Então, primeiro estou enchendo de ventiladores. Está começando a chover. Está começando a estação das chuvas, começando a chover.
Está atrasado, dizer, né?
Mas está atrasado. Já era para ter... Mas está começando a chover. Mas, assim mesmo, continua calor, mesmo com esse início da chuva. Então, eu que não tenho ar-condicionado, tinha poucos ventiladores, agora estou com muitos ventiladores e estou começando a pensar em ar-condicionado.
Ricardo, a gente perdeu você. Você estava falando algo muito interessante, mas a gente não estava te escutando. Agora vamos retomar. Você estava dizendo que o El Niño, pelos dados das boias, etc., era de reticências. Não ouvimos o que você complementou.
Ixi. Ih, está sem som.
Está sem som. Acho que está mudo, hein? Veja se não está mudo o microfone.
Talvez não seja.
Eu acho que a conexão do Ricardo é que está ruim, né? A conexão de internet dele.
O Ricardo fala da onde, hein?
Acho que de São Paulo. Vamos ver se o pessoal consegue melhorar essa conexão lá. Agora, voltando para o clima político, então, Thales, você, essa questão, por exemplo, essas ondas de calor, essa falta, essa seca no Rio Amazonas, temperaturas batendo recorde de um lado, secura recorde de outro. O governo mostra preocupação, mostra interesse em agir, fazer alguma coisa extraordinária ou não há consenso ainda?
O governo mostra, mas o problema é que o Congresso ainda não mostra. O Congresso, o Centrão ou o Arenão, ele não está muito preocupado com isso ainda. E você tem a grande frente parlamentar da agricultura que está menos preocupada ainda. Então, é preocupante a situação aqui no Congresso. No governo, não. O governo está realmente, eu acho que está até mais, esse terceiro governo Lula é um governo mais preocupado com o meio ambiente do que o primeiro e o segundo. Eu acho que, no final, o governo Lula não foi à toa que a Marina acabou saindo, né? Só porque a Dilma virou ministra e porque ela já era ungida como a possível sucessora, candidata à sucessão do Lula, né? Pelo Lula. Não era só por isso. Isso também, eu acho que a Marina também, ao ver que não iria ser a candidata do PT, do Lula, da esquerda, ungida pelo Lula, ela resolveu sair. Mas também porque a questão ambiental não era prioridade. Tanto que teve aquela usina de Belo Monte, que foi a crise, motivo da crise.
Agora, Thales, o pessoal aqui está me dizendo que o professor está dizendo lá que a internet da USP ficou instável. Pô, a internet da USP ficou instável, nós estamos todos perdidos. Tem alguns comentários aqui que eu vou repetir. Que o Thiago Yamaguchi, olha só, Thales, aqui em Aragarças está quente mesmo. Vale do Araguaia, você vê, né? Eu falei de Aragarças, que bateu o recorde ontem, 43,4%, 43,4 graus. E temos um Thiago Yamaguchi ouvindo direto de Aragarças. Não é pouca coisa, não. E aí o Arthur Lira emenda. Aqui em Palmas está bem quente também, entendeu? Quer dizer, putz, a gente está alcançando um público que está passando calor. Agora, eu tenho a impressão de que, apesar de concordar com você, de que há uma disposição talvez maior, até pela vantagem geopolítica que o Brasil conquista em se lançar nessa agenda de combustível verde, de você ter uma diminuição das emissões, enfim, controlar o desmatamento da Amazônia, etc., me parece que há uma bola dividida, principalmente no que tange a Petrobras, né? E tanto é que a Petrobras acabou, de alguma maneira, se não ganhando, mas teve um prêmio de consolação, por enquanto, que foi a autorização para abrir um primeiro poço exploratório lá na chamada margem equatorial, naquele litoral que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, não na área amazônica, por enquanto na área do Rio Grande do Norte, né? Mas já mostrou que, né, o Lula está meio...
eu acho que ali o Lula está... O Palácio está do lado da Petrobras. A ideia do Palácio é que... Espera aí, já estão explorando ali em volta, já estão na Guiana... Já as empresas americanas estão chegando perto, já estão explorando de volta, e a gente vai deixar aquele petróleo lá morrer e não usar, e a gente nessa situação, eu acho que a posição do Palácio é mais favorável à Petrobras do que... E o outro argumento é que ainda não foi deixado fazer nem a pesquisa. Então, acho que nisso você tem razão. O Palácio está mais favorável à Petrobras do que a Marina, do que o Ministério do Meio Ambiente. Mas No resto, não. No resto, não. No resto da proteção da Amazônia em relação ao avanço de mineradores, de garimpeiros, do avanço agrícola, da fronteira agrícola sobre o Amazonas, a questão indígena, tudo isso, eu acho que ali ainda está bem mais propenso do que antes ao Ministério da... A questão energética é uma questão que, para todo governo pega na questão energética. Você vê que quem abandonou a energia nuclear começa a voltar, porque não sei o quê. Na nossa época, década de 70, nossa não, né? Porque você é mais velho que eu. Década de 70, eu era um bebê. Na década de 70...
Eu me lembro, estava lá, Thales. Você ainda não tinha chegado, mas eu me lembro.
Na década de 70, energia nuclear era um crime. A gente fala, pode ficar, agora começa a voltar. Não, é uma forma limpa, já quem diga que é uma forma limpa de energia.
Há discussões sobre isso. Então, para os governos, a questão energética, ela é sempre uma questão prioritária. Né? Sempre.
E o petróleo, ele, ao mesmo tempo, propiciou essa revolução. Ah, agora temos o Ricardo de volta. Agora, vamos ver se...
A USP voltou. Temos você.
Vamos ver se agora vai.
Opa, agora sim, agora sim. Muito obrigado, Ricardo, pela insistência. E vencemos pela insistência. Você estava dizendo, então, se o El Niño vai ser forte, fraco ou médio?
Isso, a gente está num evento que, provavelmente, de moderado a forte, ele se estabeleceu bastante rápido quando a gente compara com os eventos anteriores. E eu gostaria muito de saber, antecipar a duração desse evento, mas as previsões, tanto de modelos dinâmicos quanto de modelos estatísticos, nos mostram que nós vamos ter todo o verão, todo o outono e, provavelmente, boa parte do inverno do ano que vem, ainda sob a influência desse El Niño. Provavelmente o pico deve acontecer no verão, talvez no outono, no inverno ele já esteja decaindo, pelo que indicam as previsões. Então, nós vamos ter os sinais dessa influência aqui sobre o Brasil, sobre a América do Sul como um todo, durante todo esse período. Agora, na primavera, que é a estação de transição para a chuva no sudeste e no centro-oeste, os eventos ficam muito marcados ali no sul e também no sudeste, no norte. E a expectativa, então, para essa primavera, para esse final de primavera e para o verão, é de bastante monitoramento para a gente não perder o fio da meada, viu, Toledo?
Perfeito. Ricardo, então, traduzindo isso na prática, se isso significa que se o El Niño vai chegar no pico dele no verão, e qual o impacto sobre o verão? Fica mais quente, chove mais, seca mais? Qual que é a consequência? Depende da região, né?
Não, basicamente, o que a gente tem é mais chuva na região sul, menos chuva no norte e no nordeste. O centro-oeste e o sudeste, como são regiões de transição, fica mais difícil para a gente fazer grandes afirmações e por isso é que o monitoramento é importante. O que a gente sabe para as próximas semanas em termos de previsão é que o calor vai continuar, mas deve começar a chover um pouquinho mais lá na região do oeste do Amazonas, e isso é a mudança de padrão que tem que acontecer justamente nessa época do ano para começar o período chuvoso.
Entendi. Agora, também não dá, então, para prever se... Porque já foi esse foi o verão mais quente da história do Hemisfério Norte, né? 2023. E também vários outros recordes foram batidos esse ano, quantidade de meses acima da média e tal, e por uma intensidade muito grande, né? Não é que bateu por 0,1, bateu por 0,5, 0,4, né? Isso daqui dá para a gente saber se é um padrão que pode se estender para o Hemisfério Sul, no verão do Hemisfério Sul também, portanto, seria o verão mais quente da nossa história ou não?
É difícil fazer uma antecipação tão direta assim, ainda mais que eu não tenho que ficar na lua, mas tudo indica que esse verão vai botar para rachar. Se a gente tiver anomalias de precipitação abaixo da média, né, chuva acumulada abaixo da média, isso faz com que a gente tenha uma quantidade menor de nebulosidade, uma quantidade maior de radiação solar incidente, E isso pode fazer com que realmente as temperaturas alcancem esses patamares que a gente não gostaria de ver.
E qual é a expectativa com relação às chuvas? Porque no início do ano, normalmente, você tem até grandes chuvas, né? Aquelas chuvas que torrenciais, né?
Olha, tá, eu gostaria de conseguir antecipar qual vai ser o efeito no verão para essas chuvas que ocorrem muito no centro-oeste e no sudeste, né? Associadas à tal da zona de emergência do Atlântico Sul. Se por acaso as condições de formação desse sistema meteorológico não forem muito propícias, a gente pode ter chuva abaixo da média aqui no centro-oeste, no sudeste, e isso tem um impacto, seja para a agricultura, né, seja para os reservatórios, e, obviamente, preço de energia e etc. Mas é difícil de fazer grandes antecipações assim no que diz respeito aos fenômenos na escala de tempo. A gente precisa pensar que a gente da estação, ou dessas estações, mas os transientes, né, as frentes frias, os ciclones que atuam lá no sul, muitas vezes esses ciclones conseguem quebrar um pouco essa estabilidade e essa previsibilidade. É muito difícil, meu Deus.
Bom, infelizmente a gente já está chegando aqui no nosso limite de horário, Ricardo. Então, se eu, voltando à nossa pergunta, e agora? Pelo que eu entendi, ainda não dá para fazer uma previsão categórica, mas há um risco grande de que esse seja que os próximos meses tenham mais eventos meteorológicos ou climáticos extremos. É por aí?
É mais ou menos isso, para essa próxima semana, os próximos 10 dias, a gente vai ter ali o norte da região sudeste, o pedaço mais leste do centro-oeste, o sul do nordeste, passando por períodos muito quentes, que vai durar os próximos uma semana. Mas nesse momento aqui, vai ter uma refrescada aqui em São Paulo, vai dar bastante chuva no sul, vai começar a chover na parte oeste, e o que a gente tem aqui é que a mudança de regime apareça, né? E realmente a estação tenha início e beneficie com o acúmulo de chuva que nós precisamos tanto para a nossa matriz energética e para o nosso PIB do agronegócio.
Muito bom. Muito obrigado, Ricardo. A gente vai voltar a se falar, porque, infelizmente, eu acho que o clima nunca mais vai sair das manchetes, né?
Toledo, e qual seria a síntese?
A
síntese é que não vai caber numa síntese, né? Mas não vai caber em 75 caracteres, mas as notícias sobre o clima não são boas, né?
A situação climática está ruim, pode piorar.
A gente bem atento no monitoramento aí para conseguir se antever e minimizar os impactos que possam acontecer.
Tá bom. Muito obrigado, viu, Ricardo? A gente volta a se falar aí. Um abraço.
Eu agradeço a oportunidade e parabenizo por iniciativa. Até logo.
Um abraço.
Um abraço. Bom, Thales, devo dizer que temos pelo menos uma boa notícia. Que você
ganhou
a enquete. Exatamente. A enquete, a sua resposta foi Lula. A pergunta era: o governo deve interferir, o governo federal deve interferir nos graves problemas de segurança do Rio de Janeiro? Como? Aí você respondeu: Lula não quer interferir no Rio de Janeiro por temer ligações da polícia com a milícia. 60% dos votos para o Thales. No segundo bloco, a síntese ficou: além de milhares de civis palestinos e israelenses, qual foi a outra baixa da guerra no Oriente Médio? E a guerra profunda, descrédito de meios de comunicação de massa, diz Gallup. E no terceiro bloco, a síntese do Ricardo Camargo, professor da USP, meteorologista, que, como previsto, o clima aqueceu muito, e agora é provável que haja mais eventos meteorológicos climáticos extremos nas próximas semanas, talvez meses, né? E já fica o alerta aí para a gente de que o clima quente vai continuar por pelo menos mais uma semana, talvez duas, nessas regiões aí de centro-oeste, parte do Nordeste e parte do Sudeste também. E muita chuva no Sul. É isso, então, Thales. Muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre bem-vinda. E melhora o programa.
Ah, eu agradeço. Não melhora, não, porque a ausência do Kennedy não tem como melhorar, como superá-lo.
Você compensa a minha participação. É.
Mas dá para enrolar um pouco, para enganar.
Tá bom. Cuidado com o calor aí. Um abraço.
Falou. Um abraço.
Muito bom. Obrigado a você que nos assistiu até agora. O Análise da Notícia volta amanhã às 18h30. Com Kennedy Alencar e eu. Até lá. Um abraço.